Agora vai falar a antropóloga da Universidade de Brasília, UNB, senhora Lia Zanotta Machado. Se puder ficar nos 10 minutos, o debate que vai acontecer depois agradece.
Já está ligado? Já. Bom, então, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite do senador Paulo Paim e do relator dessa sessão, que está Magno Malta, que está aqui. Queria agradecer a possibilidade de estar aqui num momento tão importante em que há uma proposta de descriminalização do aborto e de atendimento das mulheres até as 12 semanas. Qual é a importância disso? A importância é fundamental. Já foi dito que é uma questão de política pública pelo professor Thomas Golob. A minha posição é a mesma. A outra, que ele também falou, que eu vou insistir, que o meu tema vai ser basicamente os direitos das mulheres, a saúde das mulheres. Foi falado aqui em uma biopolítica do controle populacional. Eu pergunto, será que não há uma biopolítica do controle da reprodução das mulheres? Será que nós não estamos querendo manter criminalizada a questão do aborto, um controle da reprodução, que é simples assim? Uma vez fecundada, não importa em que circunstâncias, em que contextos, em que idade, com quais condições de saúde a mulher se encontra, ela deverá gerar obrigatoriamente, porque ela foi fecundada? Será que isso não é um controle da reprodução? Porque um ser vivo, uma mulher, ou todos nós, assim que nascemos, vivemos num contexto social, em relações e circunstâncias. Então, eu pergunto, uma mulher com 45 anos, empregada doméstica, com pressão alta, diabetes, ela fica grávida. Obrigatoriamente, ela deve ter esse possível filho? Ela pode interromper a gravidez? Ela já tem outros 3 filhos. Ela não tem companheiro permanente e estável. Ela deverá obrigatoriamente ter este filho que colocará em risco sua vida, se não sua vida, sua saúde? Esse é um problema absolutamente sério, porque antropologicamente os seres vivem em relações, contextos e circunstâncias. E na nossa sociedade moderna nós sabemos quanto são desiguais essas circunstâncias. Tanto é que a criminalização das mulheres, que o professor Thomas Golob, ela é uma ineficaz. Eu não sei se ela está sendo tão ineficaz, porque cada vez mais está se criminalizando clínicas clandestinas, se está criminalizando as mulheres, se está criminalizando possíveis médicos que estão realizando e está se criminalizando pessoas que não estão indicadas para os conhecimentos necessários para realizar o aborto. Então, é uma questão absolutamente grave. Então, eu pergunto se nós não poderíamos pensar nas mulheres. Por que eu digo? Não é para não pensar nos homens? Por que não? Mas se nós vimos de onde nós viemos, é uma cultura que se diz cristã a favor da família. Se nós olharmos o nosso Código Penal cristão das colônias, caberia às mulheres obedecer aos homens em tudo que fosse justo e honesto. Quem determina o que é justo e honesto? Os homens. O poder da chefia familiar era masculino. Hoje nós temos uma mudança a partir, portanto, eu acho que todo o feminismo não é contra a família, é a favor de uma família, tal qual está escrito na Lei Maria da Penha, em que a integralidade física, psicológica e de saúde de todos os seus membros, homens, mulheres e crianças, seja defendido. Desta forma, nós não podemos manter para sempre, uma vez uma família casada, ela permaneça. Nós temos a lei do divórcio. Nós não vamos voltar atrás. Os arranjos familiares modernos são arranjos familiares que podem ser absolutamente capazes de reconhecer o direito da filha do meu novo marido, da filha da minha nova mulher. E esta família é uma família, mas são arranjos familiares diferentes que se movimentam. Assim como a ciência se movimenta, as relações familiares se movimentam. Então, a questão da escolha difícil, que ninguém é a favor do aborto, ela atinge pessoas em determinados momentos de contexto de vida radicalmente diferentes. Então, nessa questão é que nós precisamos pensar que, a menos que nós achamos que as mulheres que traem, como estava no Código Penal, todas as mulheres que traíssem poderiam ser mortas pelos seus maridos. As mulheres não podiam, evidentemente, matar os seus maridos porque eram adúlteros. A próprio adultério era diferente. O adultério dos homens só era quando ele tinha uma amante tida, manteúda, ou seja, quando o patrimônio estava sendo utilizado. A mulher, não. O adultério era rápido. Hoje em dia, com pesquisas que eu faço de violência, fica claro que as mulheres são ameaçadas com faca, a vida, são batidas, ditas corrigidas, mas, portanto, espancadas, e que, portanto, há uma questão de gênero que o feminismo defendeu, que é da igualdade de gênero. Não é a ideia do controle populacional, não é a ideia da destruição da família, é a ideia da igualdade de gênero. E para nós obtermos essa igualdade de gênero, nós precisamos, sim, que as mulheres não sejam criminalizadas. E foi perguntado, qual é as condições jurídicas? As condições jurídicas que nós temos, que são plenamente aceitas no mundo moderno, quais são? É uma ideia de ponderação. Então, com certeza, por que o aborto não é fácil? O aborto não é fácil porque eu tenho que ponderar entre a possibilidade de continuar uma gravidez e de interromper a gravidez. Então, a mulher pondera. A justiça, do meu ponto de vista, deve ponderar. Quando, em 1973, foi aprovada a lei do aborto na França, foi depois passado para a Comissão Constitucional, em 1975, que ela disse, ora, não existe equivalência entre o direito não apenas à vida, mas também à saúde de quem já é pessoa, como a mãe, e a salvaguarda do embrião que pessoa ainda deve tornar-se. Não se trata de dizer que não há vida humana, isso é bobagem. Claro que há uma vida humana, mas ela não é uma pessoa constituída, ela é uma potencialidade de vida humana. Então, ninguém vai reconhecer, como a senhora colocou, que um embrião de uma mulher não é um embrião de uma possível potencial pessoa humana, mas não é ainda. Ela não vive em contexto social, ela não tem relações sociais, ela não tem a percepção exatamente por que 12 semanas. Por que se pensou em 12 semanas? Por que se pondera? Porque a cada momento, depois das 12 semanas, aumentando a vida do feto, é evidente que ele terá que ser ponderado a mais. Portanto, só quando coloca a saúde em risco, a saúde da mulher, a vida da mulher, é que se deve produzir um aborto. Jamais. 12 semanas é quando ainda ele não está formado o suficiente para valer tanto quanto uma pessoa viva, com 49 anos, batalhadora, 41 anos, já não me lembro qual a idade, 49 anos, 41 anos, que vai ter o seu terceiro ou seu quarto filho e que já teve 3 filhos. Então, não é contra a maternidade, ela é totalmente a favor da maternidade. Mas como é que ela poderia ter um filho com pressão alta, diabetes? Ela devia morrer para ter esse filho? Aí eu pergunto, será que a criminalização não é uma cultura de morte para as mulheres? Essa é a minha questão.
Olha, desde o momento... Pessoal, deixa eu, me permita, as palmas são permitidas. Eu nunca proibi aqui. Mas quem está no plenário só pode falar quando for convidado. E nós já ajustamos... E teríamos 4 no plenário a favor, 4 contra. Palmas não tem problema nenhum, porque é apenas uma expressão de concordar ou não com esse ou aquele orador.
A outra questão que eu queria colocar é a questão da escolha. Quando se fala que as mulheres escolhem, a senhora tem razão que nem sempre é uma escolha fácil. E, às vezes, nem sempre é uma escolha de iniciativa da mulher. Sim, acontece muitas vezes, mas ela vai... de novo, ponderar as condições e fazer uma escolha. Que se o marido não deve dizer para ela que ela deve abortar ou não, eu pergunto, por que que a nossa legislação, o nosso Código Penal deve obrigá-la a não abortar? Por que que ela deve ser ajudada a não abortar? Por que que ela deve ser ajudada a abortar? A difícil escolha da mulher, ela vai ter que, sim, ser a última escolha, mas ela pode conversar com todos, conversar com seu marido, com seu companheiro, analisar as circunstâncias, e ela vai decidir, por mais que não seja uma escolha fácil. Então, a escolha da mulher é uma escolha difícil, não é uma escolha qualquer, fútil, que nem você vai às compras e compra isto ou aquilo, uma bolsa amarela ou uma bolsa verde. Não tem nada a ver com isso. Está em jogo a vida dessa mulher, está em jogo o projeto de vida, está em jogo se ela sabe que vai poder dar condições de vida ao futuro filho, ou se ela terá que esperar uma próxima. Então, com certeza, a escolha e toda a defesa do feminismo e a questão de gênero é uma defesa de que entenda que essa escolha das mulheres se faz em condições e circunstâncias completamente diferentes para cada um. E que, portanto, o que nós queremos é que as mulheres possam vir a ter essa escolha e não sejam obrigadas sequer a abortar e sequer a não abortar. Elas não podem ser obrigadas a. Elas têm condições de pensar, elas têm condições de analisar suas circunstâncias e é isso que nós queremos. Não queremos, como foi dito há um tempo atrás, não aqui, que seja a possibilidade, e essa proposta aqui é exatamente isso, definindo que seja no SUS, com uma questão médica, portanto, que seja com condições propícias, porque senão as mulheres continuarão tendo morbidades e mortalidades altas. Os casos que o feminismo e as mulheres feministas, e não só isso, os movimentos de médicos, juízes que estão apoiando a proposta, porque não é uma questão só das mulheres feministas. As mulheres feministas também não estão dizendo que todas as mulheres devem abortar jamais, ou controlar jamais. Nós temos que respeitar as condições de todas as mulheres. É isso que nós falamos, igualdade e respeito às condições diversas. Essa é a proposta. Essa nunca foi a ideia do controle populacional. Aliás, eu tenho já sei uma certa idade, quando aqui se discutiu aqui o que se estava fazendo em determinados momentos em que o governo quase quis fazer, mas não fez, nos anos 80, e que algumas organizações fizeram é: não se pode fazer nem a ligadura de trompas sem informações. Foi a proposta do movimento feminista. Nós temos que ter informações, nós temos que respeito a informações médicas e respeito às escolhas. Não se pode fazer controle populacional. O feminismo foi sempre contrário ao controle populacional. Então, eu não consigo entender como é que se pode dizer que a Fundação Ford, a Fundação MacArthur são a favor do controle populacional. As pesquisas que foram feitas na Fundação Carlos Chagas sobre a mulher eram exatamente para entender as condições das mulheres, entender os direitos sexuais e reprodutivos, o direito à contracepção, o direito, sim, ao aborto, por que não? Porque nós não queremos que mulheres morram ou sofram sequelas e morbidade, inclusive, que impedem que ela venha a ter outro filho quando ela tem condições para tê-lo, e que essas morbidades e mortalidades. Então, não me importa o número. Se uma mulher tivesse morrido ou tivesse sequela grave, esta morte seria uma morte evitável. E dentro da mortalidade materna, nós temos que pensar nas mortes evitáveis. E as mortes maternas são evitáveis. Então, essa é uma questão. A questão da descriminalização das mulheres é uma questão de uma cultura da vida. E de uma cultura da vida que eu espero que homens e mulheres respeitem nos continuemos a respeitar entre si, e que a gente não precise obrigar a umas a fazer o que outros estão querendo. Eu acho que esse é o fundamental. Nós todos temos que respeitar homens e mulheres. E se as mudanças familiares continuam, a família não será retirada, a família está aí. O que nós não queremos é um formato só de família. Nós não queremos é um controle só, de um controle do Estado sobre mulheres e sobre condições de vida que já são tão difíceis. Se vocês pensarem, as mulheres pobres, mulheres negras, em Salvador, Norte e Nordeste, como é difícil você se enfrentar as condições de vida desiguais, o acesso menor às políticas públicas, acesso menor às condições de trabalho, à oportunidade de educação, e ainda assim ser obrigadas a ter um projeto de vida que elas querem, mas talvez não naquele momento, talvez não com aquelas condições de saúde. Então, eu acho que se uma mulher, como já me foi dito uma vez, eu preferia arriscar a minha vida. Eu queria mesmo perder a vida, mas queria levar a termo, continuar a minha gravidez. Eu respeito, mas eu queria que respeitasse aquelas mulheres que acham que elas podem continuar vivendo e terem os seus filhos em momentos propícios. Nós precisamos respeitar a escolha das mulheres, e nós precisamos, portanto, descriminalizar a partir da ponderação. Nelson Gria, na Justiça, dizia: se a vida fosse absoluta, não havia condições de alguém defender a sua vida contra um assaltante que entra em casa ou alguém que dá uma facada no meio da rua, na lagoa. Não pode se defender, porque se a vida fosse em absoluto, não havia nenhum direito de defesa. Então, ela tem que ser, o princípio jurídico ocidental é a ponderação. Há um bem jurídico em jogo, e este bem jurídico em jogo deve ser ponderado. O bem jurídico é vida humana, mas o bem jurídico é uma vida humana já feita, relacional, em circunstâncias específicas, e uma vida que pode vir a se transformar em pessoa. Então, é isso. Não há um assassinato de fetos. Não há. Às vezes, de zigotos, porque, pela que se fala, o blastocisto vale mais que uma mulher. O zigoto vale mais do que uma mulher. Será que nós poderemos ponderar que o blastocisto e o zigoto valem mais do que uma mulher? Então, é por isso que eu acho que é importante manter a diferenciação entre a formação da vida e seus vários momentos e a vida plena das mulheres existentes que elas teriam que, para levar a termo uma gravidez em determinadas circunstâncias, dizer, eu morro aqui. Então, aí eu me pergunto, por quê? Se uma mulher que tem um feto anencefálico quiser levar a termo a gravidez, por que não? Ela leva. Se ela disser, eu não aguento, isso para mim é uma tortura, não é uma tragédia, é mais do que tragédia. Se eu for obrigada a manter, isso será uma tortura. Então, por que ela não pode colocar a termo essa gravidez, quer dizer, terminar a gravidez naquele momento?
Um minuto.
Então, fundamentalmente, eu queria dizer que é importantíssimo esse momento e que é, sim, uma defesa da vida das mulheres. É uma ponderação. Nós sabemos que o aborto, quando se faz, é difícil. Há uma ponderação e queremos também que o Código Penal admita a ponderação, que até as 12 semanas seja possível não criminalizar as mulheres, nem criminalizar os médicos que fazem este serviço às mulheres. Obrigada.